Muito bem, estamos de volta nesta manhã aqui na Rádio Esmeralda e vamos falar agora sobre educação. Estamos recebendo a professora Giovana Rissardi Baldin, coordenadora da 23ª CREA, e também a professora Gilmara Boeckel, para falarmos a respeito de números de educação aqui nos campos de Cima da Serra. Temos uma evolução bastante interessante aí nos índices do IDEB, né, neste ano de 2025, ano passado, aí com avanço nos anos iniciais, anos finais e também ensino médio. E para isso vamos falar a respeito dessa e de outras questões também relativas à educação na nossa região. Professora Giovana, mais uma vez seja bem-vinda conosco. Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Leonardo. Bom dia aos ouvintes. Obrigada pelo espaço.
Professora Gilmara também, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia. Muito bom estar aqui e poder falar um pouquinho das coisas boas também, né, que acontecem.
Exatamente. Bom, professora Giovana, como é que a 23ª CREA recebe aí esses números divulgados recentemente e atendeu à expectativa esse resultado?
Nós recebemos então esse resultado na semana passada, né? E ficamos muito felizes, né, pelo resultado, que as escolas da 23ª, elas alcançaram um importante avanço. Isso é bom a gente comemorar. É bom, não é ótimo a gente comemorar, né? Porque é o trabalho do professor, da equipe diretiva, do orientador, dos funcionários, mas principalmente a questão do aluno, né? É o comprometimento do aluno na hora de responder as questões. Então, o IDEB, para quem é leigo, ele é um índice, né, do desenvolvimento da educação básica. E ele envolve duas questões: é o desempenho do estudante, que é a prova, e também a questão do fluxo escolar, né, que considera também a aprovação desses alunos. Então, para nós, foi uma grata satisfação de vermos o quanto a gente avançou, né, no IDEB 2025. Estávamos assim bem ansiosos, né, aguardando pelo resultado, mas foi muito positivo. Então, nós temos aqui um avanço nas três etapas, né, os anos iniciais. Em 2023, né, esse IDEB ele acontece a cada 2 anos. Então, em 2023, nós tínhamos um percentual de 6,2 pontos. E a coordenadoria, né, de uma forma geral, né, isso é média de coordenadoria, depois a gente tem as notas de cada escola, que depois a gente pode falar um pouquinho também quais foram as melhores notas, né, dentro da 23ª. Então, nos anos iniciais, que é o quinto ano ele que faz a prova, de 6,2 e 23, nós vamos para 6,8. Né? Isso é um avanço muito bom, né, de 0,6. Os anos finais, em 23, estávamos com 5,1, passamos para 5,7. Também um acréscimo de 0,6. E o ensino médio, de 4 para 4,8. Então, a gente vê assim, que o desempenho do ensino médio na nossa coordenadoria foi o que apresentou a maior evolução, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente tem com o ensino médio, né? Mas a gente demonstra que todo o fortalecimento de todas as ações, do trabalho do professor, né? da questão da aprendizagem dentro da sala de aula, essa grande preocupação nossa e de toda a comunidade, né, que está relacionada à escola, deu resultado, né? Então, em resultado significativo, né? Então, 0,8 décimos aí que a gente atingiu, para nós é motivo de orgulho, motivo de satisfação. Então, a gente ressalta exatamente isso, né, que esse é um trabalho dos diretores, dos professores, das famílias, né, porque as famílias também se envolveram nessa questão, porque o ano passado foi um ano diferente em relação à IDEB, né, foi um envolvimento total. Todo mundo sabia que ia acontecer o IDEB. Né? Então, assim, a gente teve muito mais participação. Quantos outros anos a gente não tinha participação? Esse ano, praticamente, quase todas as escolas alcançaram 80% de participação. Né? Porque também isso era uma das questões para você pontuar no IDEB, é você ter mais de 80% de participação em todas as etapas, né? Em cada etapa. Então, nós tivemos assim a grata satisfação de ter esse diferencial. E isso mostra esse fortalecimento que aconteceu o ano passado, né? Essa preocupação e também toda a orientação que foi dada para as escolas, né? Então, nós vemos esse resultado como resultado de equipe, né? Todo mundo pegando junto, né? tanto a coordenadoria, desde a SEDUC, né? Desde as políticas públicas que foram implementadas pela SEDUC, aí também vem a questão da nossa equipe da coordenadoria, o engajamento com a equipe das escolas.
Bom, em termos de disciplinas, dá para se ter uma ideia aí do que tem que melhorar? Claro que o índice foi positivo, mas há algum gargalo em alguma disciplina, professora Gilmar, que possa ser ainda melhorado para as próximas edições?
Como diz a Giovana, nós temos que comemorar o avanço, isso é fato, né? Mas nós temos um caminho longo ainda pela frente, né? O IDEB, ele avalia a proficiência, ou seja, a aprendizagem em português e matemática, que são os dois componentes principais nesse sentido aqui no IDEB. Então, sai uma nota a partir desses componentes. E essa proficiência, ela faz uma parte de uma escala. Então, se eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma escola que teve proficiência de 216 em matemática e de 206 em português, tá? Então, essa escola, isso em 2023, ela estava no nível 4. Se eu olhar na tabela do IDEB, esse nível vai até 10. Então, nós temos um caminho longo ainda de aprendizagem que precisa acontecer. Esse ano melhoramos muito essa proficiência e é isso que vale a pena frisar. Porque quando algumas pessoas dizem, não, mas o IDEB, ele só tem a aprovação, que todo mundo foi aprovado. Não é essa a questão.
É, na verdade, se fala muito em questão de aprovação.
Isso,
né?
Mas não, a nota do IDEB, ela é uma composição. Então, sim, é importante o fluxo da etapa, que é a aprovação, mas é mais importante ainda a proficiência, que é a nota da prova, que é essa nota que eu estou te dizendo, que representa, sim, o nível de aprendizagem. E nós melhoramos muito nesse sentido. Também outra coisa importante de se frisar, quando eu consigo trazer mais alunos para fazer a prova, quando a escola consegue engajar a maioria, como aconteceu, ela corre um risco da nota dela baixar como proficiência. Porque muitos alunos que estão fazendo a prova, às vezes, não são aqueles alunos que normalmente são os engajados, que têm aprendizagem. E o que aconteceu aqui? Nós tivemos um fluxo bom, muito bom, e uma nota boa também na aprendizagem. E isso mostra, então, que foi muito além do que a aprovação. Foi a aprendizagem. Claro, temos muito ainda, temos que manter esse dado e temos que aumentar esse dado. E isso também representa que nós tivemos a equidade, ou seja, a aprendizagem está acontecendo para todos os alunos e não só para um grupo de alunos, né? E isso é muito importante se frisar.
A gente vê que no ensino médio tivemos um avanço bem significativo, né? Nos últimos anos aí. A que se deve isso, professora Giovana? O pessoal está mais imbuído aí de procurar um futuro melhor através dos estudos? A própria questão das escolas de tempo integral também?
Isso, a gente tem várias essas questões, né? Escola de tempo integral que está fazendo com que os nossos alunos se apaixonem pela escola. A gente está nesse trabalho também e vivenciando isso nas nossas escolas de tempo integral. Nós temos também aí, algumas políticas públicas também voltadas nesse sentido, né? Que é o Todo Jovem na Escola, que é a questão também do cuidado do jovem, por exemplo, a questão do quando o aluno falta, né? Nós temos a política de trajetória, então a gente também busca os alunos, né? Através da busca ativa, aquele aluno que está faltando. Né, os estudos compensatórios, então, de infrequência. Então, são todas ações que vêm a trabalhar com o aluno. É, e também tem um outro dado importante que a gente tem que colocar, o estado do Rio Grande do Sul em relação ao Enem. O Enem também nós ficamos em segundo lugar, né? Então, isso quer dizer uma evolução nessa questão da aprendizagem. Né? Então, ali o Enem, ele é simplesmente a prova, ele não tem o fluxo. Então, dá para a gente comparar muito bem essa questão de que o nosso IDEB deste ano, ele mostrou que tanto o fluxo quanto a aprendizagem caminharam juntos. Né? Então, isso é uma evolução e a gente tem sim que comemorar. Mas a escala do IDEB vai até 10, então a gente tem muita coisa para frente ainda. Acredito que a gente deu um salto muito bom, mas como a professora Gilmar estava colocando, nós precisamos e devemos continuar nessa linha, né? Nesse foco, né? De buscar melhores melhores condições, né, de fazer com que as aprendizagens realmente aconteçam na escola.
Bom, claro que, como a senhora disse, o índice vai até 10, a gente sabe que é difícil conseguir a nota máxima. Qual que seria um padrão mais aceitável, assim, de resultado? Claro que se celebra o que está aqui, mas claro que se reafirma o compromisso para aumentar ainda mais esse índice no futuro.
Posso... A nota acima de 6, ela já é uma nota muito boa, sim, tá? Porque ela representa a aprendizagem. Claro que tem ou escolas que se destacam, né? A gente sabe em todo o Brasil de escolas que tiveram 8.9, assim como tiveram escolas que tiveram 3, 4, né? Que ainda é um índice que precisa aumentar. Mas essa questão... Eu acho que o ponto principal é essa evolução, porque nós, em 2019, foi feito o IDEB, e depois nós tivemos o segundo IDEB o outro IDEB em 2021, que foi logo pós-pandemia, que na verdade não representava um número real, né, porque foi o período da pandemia e tal. Então, 2023, nós podemos dizer que foi o IDEB que mostra mais o que estava a aprendizagem dos alunos. E 2025 é o resgate de tudo isso, porque com a pandemia nós perdemos muitos alunos. Eu não sei qual era a questão deles não irem para a escola, isso se tornou difícil de fazer voltar, principalmente o aluno do ensino médio que saiu para trabalhar. Então, eu acho que o avanço de trazer esse aluno para a escola é lugar de aprendizagem. O aluno tem que estar na escola e tem que estar aprendendo. E essa é a nossa maior luta diária, é trazer ele para a escola, principalmente no ensino médio.
Justamente porque o ensino médio é aquela etapa mais complexa, né?
É onde você vai sair para o mercado de trabalho, né? É onde, exato, você finaliza os seus estudos, nem enquanto educação básica, né? Então, a gente entende de que... Até a gente conversava com os diretores, porque muitos diretores às vezes passavam para nós, eles só não responderam à prova. E isso mostrou o contrário, que eles realmente... se concentraram e se comprometeram e responderam, né, pelo avanço que a gente teve. Então, isso mostra que eles realmente também, os nossos estudantes, se comprometeram em dar o seu melhor. Né?
E apesar do que a gente vem falando sempre, né, professora Giovana, a questão da evasão, o pessoal que abandona a escola, que às vezes prefere o trabalho, né, porque vê que não vai ter oportunidade... Então, são números a se celebrar, apesar dos problemas que a gente vem enfrentando.
E esses desafios são muito perceptíveis, né? A questão da nossa infrequência, né? Então, a gente tem, assim, uma luta diária com as escolas. As escolas fazem isso diariamente, né? Atrasa, faz a busca ativa, vai atrás dos alunos, vão para a escola, né? E muitas vezes eles saem do turno da manhã e vão para o turno da noite. Também tem essa questão que a gente proporciona. E muitas vezes chega no turno da noite e eles acabam desistindo. Né? Pelo trabalho, ou por isso, né? Ou porque estão cansados. Né? Então a gente escuta muito isso. Então a gente também tem feito um trabalho, um esforço junto com as escolas e as próprias escolas, junto com as famílias, junto com os próprios alunos, para que eles não desistam. É, porque esse é o tempo do aluno estar na escola, né? Então, apesar de estar trabalhando, a gente entende, né, que muitas vezes é por necessidade que a gente tem que o aluno está trabalhando, mas também a gente entende que é o momento deles estarem na escola. Então, que eles possam sim trabalhar, mas que eles possam também ter o compromisso com a escola, né? Porque depois o tempo passa. E aí, às vezes, lá na frente vai se arrepender do porquê que eu não estudei, né? O porquê que eu não fiz o ensino médio à noite, né? Me esforçar um pouquinho. Então, hoje a gente vê pessoas indo, né? Nós também temos aí também educação de jovens e adultos, né? Também que é uma outra oportunidade para as pessoas que perderam, né, a escola no tempo certo, para também poderem estar se beneficiando dessa questão do estudo, né? Então, também temos essa questão da educação de jovens e adultos e também aí a questão do tempo integral, que nós temos hoje 4 escolas na rede, né? E hoje, com um diferencial, que eles saem qualificados, né? Tecnicamente. Então, saem técnicos, né? Formados como técnicos. Então, isso é importante para quem tem interesse em conhecer o tempo integral, que visite as nossas escolas para ver o que trabalho maravilhoso que está sendo realizado.
É, a gente ressalta sempre também, além de tudo, o papel da família, né? A família tem que estar ali atenta, porque a gente lida com esse problema da evasão, como a senhora falou, da infrequência, e esse é um assunto que a gente sempre aborda, infelizmente, né?
É, tu sabe que a criança, quando está lá nos anos iniciais, a família, né, tá sempre ali.
Sim,
na escola.
Exato.
Aí, anos finais, ela começa a dar uma liberdade maior para os alunos, para os seus filhos. E no ensino médio, a gente percebe também isso, né, de que existe um pouco o afastamento. Então, o que a gente sempre recomenda para as famílias, né, mesmo que o aluno tenha que trabalhar, mesmo que, né, que eles frequentem a escola, que a família nos ajude nesse sentido.
Uhum. Bom, a gente tem aí algum dado de alguma escola que se destacou para que a gente possa também trazer à nossa comunidade?
Sim, nós temos assim, nós temos três dados aqui que eu gostaria de colocar.
Sim.
Primeiro, nós temos assim, a SEDUC, ela sempre coloca uma meta para cada escola, né, para o IDEP, tá? Então, nós temos algumas escolas que atingiram a meta delas. O que, que é isso? É a escola olhando para si. Né? É eu, escola, como é que eu fui dentro da minha realidade, da minha complexidade. Né? Porque cada escola, ela tem uma especificidade, né? Dependendo de como ela é. Então, nós temos aqui escolas que conseguiram atingir a sua própria meta. Né? Então, nós temos a Escola Bernardina, Nossa Senhora da Oliveira, a Escola Ione, a Escola Álvaro, a Escola Antônio Inácio Velho e a Escola São Paulo de Tarso. Essas escolas, elas atingiram sua própria meta dentro das três etapas, né? Dos iniciais, finais e médio, né? Tem umas aqui que são só médio. As demais escolas atingiram, às vezes, assim, no iniciais e nos finais e não atingiram no fundamental. Mas, assim, ó, 99% das nossas escolas todas, elas subiram a média de 2023. A nota que elas tinham tirado em 2023. Um outro destaque importante que a gente gostaria de fazer para a escola Dom Frei Vital de Oliveira, né, Muitos Capões, que ela teve a maior evolução, ela ficou em 12º lugar no estado, a maior evolução de 2023 para 2025 nos anos iniciais. Ela tinha 4,8 lá em 23, ela foi para 7,2. Então, foi um acréscimo quase de 50%. Então, ela está entre os destaques do Rio Grande do Sul, em 12º lugar. E aí nós temos também, agora, os maiores IDEBs da 23ª CRE. Então, os melhores resultados de IDEB de 2025 à 23ª, né, tem assim, um reconhecimento muito especial para nossas escolas todas que avançaram, mas essas foram as que mais avançaram, né, as que tiveram maior nota. Então, nos anos iniciais, nós temos em primeiro lugar o Dalva, com 7,4, o José Fernandes, com 7,3, Pacífico, Jardim América e Dom Frei Vital, com 7,2. Então, isso anos iniciais. Anos finais, nós temos em primeiro lugar, novamente, o Dalva, né, com 6,6, Irmão Getúlio, com 6,3, Conde Afonso Celso e São Paulo de Tarso, com 6. E o ensino médio, nós temos a Escola Álvaro, de Campestre, 5,5, Frei Casimiro de IP, 5,4, e também São Paulo de Tarso de Pinhal, com 5,2. Então, esses foram os nossos maiores IDEBs, né? E lembrando sempre que a gente já avançou e temos que continuar avançando, né? Isso é importante, né? Que a escala de IDEB continue sempre avançando.
Com certeza, e esse avanço já demonstra o que foi feito até aqui, mas reforça o compromisso também, né, da coordenadoria, para que os números sejam cada vez mais positivos. Né?
É, com certeza, a gente está sempre junto com as escolas, né, orientando, né, e fazendo os planejamentos, né, a questão da pedagógica também, fortalecer a gestão, né, que através nós temos todos os meses a governança da educação. Neste mês a gente vai fazer agora, sexta-feira, em IP, com todos os diretores e supervisores de escola, onde a gente tem aí os números, os indicadores que a gente acompanha, que é notas, aulas dadas, frequência e o Agiliza. O Agiliza, que é o recurso que é repassado para as escolas, né, todo mês e todo ano, né, que o Estado repassa. Então, a gente tem aí um BI, que a gente chama, que é um sistema que é feito através da Secretaria de Educação, onde a gente tem todos esses dados. A gente sabe ali o aluno que falta, o professor que registra a aula na hora, né, o professor que não registrou, por que não registrou, a gente sabe, tem um controle assim, desses indicadores, é onde a gente faz a avaliação. Então, todos os meses nós sentamos com nossos diretores e fizemos essa avaliação. E uma vez por mês também, eu vou representando a coordenadoria numa reunião com a Secretaria de Educação e com o governador, que isso acontece na semana que vem, onde nós sentamos numa mesa, os 30 coordenadores, mais o pessoal da Secretaria de Educação, e lá também a gente discute, né, os melhores indicadores e os indicadores e as creches que tiveram um pouco mais de dificuldade, de desafios, e a gente então troca experiências, isso é muito bom, né? É o trocar experiências, é você aprender com o outro, né? O que está de bom e o que tem que pontos de atenção que a gente tem que ter e o que a gente pode fazer e que estratégias pode utilizar. Então, isso tudo é uma roda, né? É uma estratégia, né? E são ferramentas que nos auxiliam aí na gestão.
Verdade. Bom, professora Gilmara, mais alguma questão que a senhora queira colocar?
Eu gostaria só de lembrar, então, que a escola ela é um lugar de aprendizagem e não de reprovação, né? Como por muito tempo nós tínhamos essa ideia. Antes de reprovar, nós temos um caminho longo, que é a aprendizagem. Os nossos alunos precisam aprender. E para aprender, precisam estar na escola. Então, essa é a nossa meta agora, é continuar trazendo o aluno para a escola para que ele aprenda. E também lembrando que essa nota de IDEB, ela não é só uma nota... Ela envolve muito mais que as questões socioemocionais também. Que uma escola pública hoje, ela não é só conteúdo. Ela tem que passar também por todas as questões socioemocionais. Mas se a escola está aumentando a sua nota de aprendizagem, é sinal que o socioemocional também está sendo trabalhado.
Com certeza. Professora Giovana, muito obrigado pela presença. Queremos deixar o espaço sempre à disposição também.
Muito obrigada pelo espaço. E a gente agradece a oportunidade de estar aqui. Colocando o que de bom, né? As nossas escolas fazem muita coisa boa, né? Nossas escolas estão de parabéns, as nossas práticas pedagógicas cada vez melhores, então isso a gente tem que parabenizar os nossos professores, né? Todas as equipes diretivas, funcionários, as famílias, né? Papel importantíssimo das famílias nesse contexto. Então, todos estamos de parabéns, né? A 23ª agradece a oportunidade aí, parabeniza a todos.
Com certeza. Professora Gilmara, obrigado também pela presença.
Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e falar um pouquinho sobre essa nossa conquista.
Valeu. Nossas convidadas de hoje, então, a professora Giovana Rissardi Baldin, coordenadora da 23ª CREA, e também a professora Gilmara Buecker. Falamos aí sobre os indicadores do IDEB.